programa Ponto de Vista.
Oito horas e seis minutos, este é o programa Ponto de Vista, aqui diretamente do Estúdio 2 da Rádio Coração, na cidade de Dourados, hoje falando sobre o surto de dengue aqui na nossa região, mas lembrando que o Mato Grosso do Sul já tem mais de 14 mil notificações e quase 6 mil casos confirmados, é um número alarmante, né? E nós estávamos falando ainda um pouquinho sobre bairros, né, locais, e veio uma pergunta aqui do Alexandre, que ele disse que a mãe mora no sítio e ela tem pernilongos, obviamente, por lá, né? Mas se há casos de confirmação, né, no sítios, qual é a diferença do sítio para a cidade? E ele disse que a mãe queima o terreno, queima as coisas no terreno de vez em quando, né?
Isso. Pelas notificações que a gente recebe, a concentração da dengue é essencialmente urbana. Nós não temos ainda relatos de casos de pessoas com dengue no sítio, né? Até pela questão do espaçamento, né? É diferenciado. Então, na região urbana, tem toda uma situação que propicia isso, né? Não vou dizer que possa acontecer de uma pessoa que mora no sítio vir na cidade e se contaminar, né? Mas, essencialmente, isso ocorre na área urbana, né? Por tudo aquilo que a gente já sabe dos acúmulos de água parada.
E principalmente também a reurbanização. Dourados, a última administração, abriu novos bairros. Até então era mata. E Sim. A gente está invadindo esses espaços naturais e os animais, eles não têm a casa deles. Eles vêm para a cidade. Nós oferecemos casa, comida, roupa lavada, tudo de graça.
Pois é.
Ele fala, ó, é tal como nós. A gente levanta cedo, vai trabalhar, quer crescer, deixa descendentes. E eles são a mesma situação. Cito até exemplo. Volte e meia, ligam para o Centro de Controle de Zoonoses. Por favor, tem um gambá na minha casa. Aquela onça na vila ali, próximo da Vila Bairros. Foi um fato. É a consequência do progresso. E a gente oferece a moradia para eles. Então, como o Devanildo falou, no sítio pode fazer a queimada, pode fazer um. Se você fizer a queimada, você vai ser multado, o seu vizinho vai ficar bravo e ele vai ligar para algum órgão público, a gente vai notificar, multar. Mas tem todo um aparato. Você pode fazer a sua higienização da sua casa, colocar num saco de lixo, deixar para coleta levar. Você pode contratar uma caçamba, você pode pedir apoio do serviço público, que não pode deixar aquele entulho incomodando outros vizinhos. Para você está tudo bem, mas para quem está ali do lado, ele está vendo que aquela situação é desfavorável. Ela pode ser um importante foco de manifestações de vários tipos de doenças.
Você citou aqui no nosso intervalo alguns bairros, né? Foi 132, Devanil, você falou?
Eu acabei de olhar aqui a planilha que eu tenho. Na realidade, a gente tem 150 bairros.
Certo.
Com manifestação, né? Que houve notificação de caso. Então, a gente, fazendo uma conta rápida aqui, a gente entendeu que
70% tem
dos
caso.
Bairros tem caso, né?
Uhum.
E alguns, por exemplo, distritos como Panambi, Vila São Pedro, Vila Vargas, Itaúm, já tem surgido, né, na área urbana lá do distrito. Então, assim, a gente considera que está alastrado na cidade inteira. Obviamente que teve alguns bairros que foram mais, assim, significativos, né, a notificação.
Parque 2, BNH Quarto Plano, isso, Água Boa, isso. Aldeia, né?
Campo Dourados,
que é bem pertinho ali do Quarto Plano, né? Estão praticamente interligados.
Isso, são os bairros que despontam, assim, e ali foi onde iniciou as primeiras notificações também, né? A aldeia nos preocupa também pela quantidade, né? Jaguapiru, Bororó, né? Com 58 notificações que a gente recebeu de lá até a semana passada. Nós não fizemos a contagem ainda para ser divulgado na terça-feira. Então, isso vai aumentar um pouquinho. Então, nos preocupa bastante a questão da aldeia também.
A vida, Rosana, você citou, por exemplo, que o Parque 2 agora está tendo mutirão. e que já fizeram cinco ciclos de bloqueio químico, é passar o fumacê, é isso? Passar com a fumacinha lá?
Isso.
É. E aí você disse que já está decrescendo, né? O tempo de vida de um mosquito como esse, que se faz o bloqueio, por exemplo, obviamente eles vão morrendo, né? Se não tem mais como ter larvas, porque foi feito todo o trabalho de prevenção, qual é o ciclo de vida de um mosquito desse para que ele possa proliferar, né? Picando várias pessoas? Porque a gente, claro, se a gente trabalha bem agora, se toda a cidade se mobiliza, se todas as cidades, né? Lembramos que no estado são praticamente 30 municípios que estão com problemas sérios, os outros também estão em alerta já, mas se a gente se mobilizar, a gente poderia dizer que a sobrevida desta epidemia seria de quanto tempo?
Só para se entender, primeiro o ciclo de vida dele. O ovo, ele pode ficar em dormência, esperando uma oportunidade de água, mais de 400 dias. A partir do momento que surgiu aquela água, ele começa a se desenvolver. Quanto mais a temperatura alta, 5 dias, ele já completa o ciclo. De ovo, 4 estágios larvário, já se torna um adulto. Principalmente se for fêmea, pronto para fazer a sua alimentação, começar a picar as pessoas, fazer esse repasto sanguíneo. E provavelmente também já é um estudo comprovado que ele já nasce contaminado, que é chamada transmissão transovariana. Ele não precisa me picar para pegar esse vírus e transportar no outro momento para uma outra pessoa. Ele já nasce infectado. Me picou na hora ali do repasse sanguíneo, esse vírus que estava em seu corpo, ele repassa para o meu. E começa a disseminação da doença. Aí vem outro, me pica e começa todo o processo. Quando a gente faz o trabalho de fumacê, outro detalhe também, esse inseticida que é passado, ele só atinge quem está presente. É como numa sala de aula. Se eu fui no banheiro, o professor fala, não está aqui. Se ele é meio perceptível, ele sabe que você saiu. Senão você vai ter falta.
Uhum.
E na vida do inseto é a mesma coisa. Ele está lá no fundo, ele está escondido. É ponto para ele. O fumacê está passando, mas esse inseticida não chegou até ele. Ele vai continuar sobrevivendo. Esse inseticida, o Malathion, ele não tem o efeito residual. Ele não fica ali preso na parede, se chegou um insetozinho, pá, bateu, morreu. Não. Então, todas as ações, elas devem ser desencadeadas. Eliminação da forma larvária, essa parte química. E todo dia você tem que fazer o dever de casa. Tá ali eliminando. E se cuidando. Você, nessa época mesmo, quente, você está na rua, não dá para ficar usando short, não dá para ficar usar blusinha sem ser manga comprida. Principalmente se você está na rua, está em locais que tem muita quantidade de plantas. Seu quintal pode ser ótimo, maravilhoso. Você fala, mas de onde está surgindo tanto inseto? Eles estão se escondendo do vento. Aí você sentou, você já sente um incômodo. Então, o que a gente faz de sugestão também, nessa época que a gente vive, já está quase próximo de uma epidemia, contrate um jardineiro ou alguém da sua família, abra um pouco a sua casa, deixa a entrada da luz solar entrar. E também ajuda a diminuição deles. Você está ótimo, não tem nenhum reservatório de água, não tem lixo, não tem mata, mas sua casa parece uma floresta. É ali que eles vão ficar até chegar ou alguém para eles se alimentar. E o macho, ele se alimenta de néctar das flores. Então, se você não abriga de um jeito, você acaba abrigando eles de outra maneira. O Centro de Controle de Zoonoses trabalha incessantemente, mas não há possibilidade da visita ocorrer todo santo dia. Ele faz, ele te orienta, ele te explica e até te multa, Mas se você não está entendendo, achando que é, ai, essa é conversa de governo, eles não têm o que fazer, você está enganado. Novas vidas, infelizmente, serão ceifadas.
Uhum. Tá, e quando a gente fala da questão de multa, né, como é que está se processando isso, esse trabalho, né? O vizinho pode, não só, aliás, a pessoa pode não só cuidar da sua casa, mas pode ajudar a cuidar da casa do outro, conscientizando o outro ou denunciando o outro?
Eu acho a melhor forma denunciando. A gente não conhece a índole de cada cidadão. Uhum. Deixa para o ente público, a partir da informação da denúncia, a gente chegar nesse morador munido com a lei, munido com a educação, né, com respeito. Porque às vezes a pessoa ela não tem conhecimento, ela não é técnica, ela não teve essa formação. Vamos chegar lá, vai orientar, vai dar um prazo. Infelizmente, nesse momento de guerra, encontrarmos foco, ele vai ter que ser penalizado, porque a questão dele individual está sobrepondo a coletiva, está prejudicando o coletivo, está prejudicando seus vizinhos. A casa dele está fechada, alguém pode até perguntar. A lei nos dá pleno, total apoio para que possamos adentrar nessa casa, chamando a entrada forçada, chamando um chaveiro. Vamos fazer a fiscalização, vamos fazer a vistoria. Está muito suja. Vou pedir a participação de outra secretaria para nos ajudar a eliminar aquela situação crítica que pode causar disseminação para mais gente ficar doente.
Certo. Então, aqui tinha uma pergunta exatamente sobre essa questão de entrar nas residências, né? Então, é possível fazer isso, né? E tem crescido essas denúncias nesses dias?
Infelizmente tem.
É?
Uhum. Bastante. A população fica preocupada, principalmente quem tem criança, quem tem um idoso e sabe que ele é hipertenso, ele é diabético ou qualquer outra situação. Acabou-se o medo, acabou-se a preocupação. Ai, não vou ficar de mal.
Não vou me incomodar com o vizinho.
Não. Primeiro ele está cuidando da saúde dele, já que a outra pessoa não está interessada.
Uhum. Tá. Aqui o Ronaldo, do Comitê de Defesa Popular, né? Ele mandou uma mensagem falando, parabenizando o programa, lembrando que esta epidemia e tantas outras que ocorrem no Brasil, infelizmente, têm sido recorrentes, né? Fala da questão dos gastos com a saúde, que isso é preocupante, e que daqui a pouco nós teremos talvez uma outra epidemia, que é de H1N1, né? Exatamente, vimos também que no orçamento da União 5 bilhões foram cortados da saúde, onde foi anunciado isso. Então, quando a coisa se agrava ainda mais a passagem de recursos. Mas aí entra a questão de como a população também pode agir, isso que a gente está tentando lembrar, né? Os agentes públicos, né? A partir das secretarias, os órgãos competentes, mas também a população para isso e tantas outras coisas, precisa também estar consciente de fazer a sua parte. Mas que é uma situação preocupante, sim. Então a gente deixa um abraço aí para o Ronaldo também. Agora, doutora, falando sobre a questão médica, né? Os primeiros sintomas, a gente fala de febre, mas a febre é o que realmente caracteriza primeiro, ou dores no corpo, né? Que necessariamente. Eu tive dengue uma vez e minha febre praticamente não existiu. Eu só percebi que era dengue quando comecei a me coçar, né? Só tive uma vez também, graças a Deus. Mas quando eu comecei a me coçar, eu fui fazer os exames, era dengue. Me deu muita dor nas costas e eu tomei remédio para dor nas costas também. tem características assim mais próximas que a gente poderia dizer, isso aqui é dengue, ou a febre é o que mais caracteriza?
A febre é o sinal mais prevalente. Uhum. Né? Mas claro que não vai estar, como o senhor mesmo se manifestou no senhor, não vai estar prevalente em todo mundo, né? Existem casos, quadros mais brandos. Então, às vezes tem casos até, a gente chama de subclínicos, né? Que a manifestação de sintoma vai ser até nula, né? Ou às vezes passa como uma virose normal, uma virose que a gente não consegue diagnosticar pela inespecificidade dos sintomas que apresenta. Mas a mais prevalente e a inicial é a febre. E febre alta, né? Geralmente febre alta. Então, maior que 38 graus, 40 graus Celsius aí. Além da febre, né? Como eu comentei antes, a dor no corpo, né? É muito intensa a dor muscular. E assim, o que o senhor comentou foi, né, do prurido, de coçar a pele, é o exantema que está envolvido, né? A mancha vermelha da pele que vem nesses casos de dengue. Nem todo mundo vai manifestar, né? Metade só dos pacientes contaminados vão manifestar esse exantema, né? Cerca de 50%. E às vezes ele pode coçar, às vezes também não, né? É mais brando, né? Mas a gente vê a prevalência da ocorrência desse exantema também.
E neste tempo, assim, as pessoas... Imagino que os postos de saúde, os hospitais, né? Porque as pessoas entram em pânico, né? A coisa começa... Existem muitos casos também que as pessoas estão procurando... Só assustadas e por isso tem enchido mais ainda os nossos ambientes de saúde?
Com certeza. Uhum. Acho que a partir da primeira ocorrência do óbito, ainda mais que foi uma criança, né, com certeza, né, os pais começaram a se preocupar mais. Né, tanto em um cuidar do seu meio ambiente, né, do local de moradia, se preocupar, como a Rosana falou, com os vizinhos e também com qualquer surgimento de febre nas crianças. E eu acho que estão corretos. Uhum. Né? Até porque assim, é uma preocupação de um lado, até de gestão, né, por conta de sobrecarregar os serviços de saúde, mas ao mesmo tempo as pessoas estão procurando assistência à saúde para ter um suporte. Né? Porque a gente não sabe quem pode evoluir com gravidade. Né? Então, tendo um suporte, no mínimo, pelo menos de orientação nesses casos, acho que é importante sim procurar nesse momento um serviço de saúde.
Evanildo?
Envolvendo ainda, talvez complementando essa resposta da doutora, nós da Vigilância Epidemiológica, a gente faz a investigação da questão dos óbitos, dos casos graves e tenta entender possíveis falhas no serviço de saúde, né? E nesse contexto todo a gente observa algumas situações curiosas, né? Essa questão realmente da preocupação às vezes excessiva, né, por parte de muitas pessoas em procurar o serviço de saúde, né, e querendo atendimento imediato, porque acho que aquela situação realmente, e às vezes nem se trata especificamente no caso de dengue, né? Então existe essa situação também. Por outro lado, o profissional da saúde, né, e a gente sempre orienta nesse sentido, nunca, jamais negligenciar um caso que possa ser um caso de dengue, porque numa situação dessa, de uma hora para outra, o paciente entra em choque e ele vai para o óbito por negligência do serviço de saúde. Então, uhum, a gente sempre alerta para isso. Todo cuidado, né, do profissional, da assistência, é importante nesse sentido. E outra questão também que é importante, eu vou até frisar isso nesse momento, que a gente não está lidando só com a dengue, né? A gente lida com a zika, a gente lida com a chikungunya, que essas arboviroses, elas estão acontecendo simultaneamente. Hoje a gente está aqui falando da dengue porque é aquilo que mais está acontecendo, mas nós temos esse ano 7 casos aqui comprovados de chikungunya. Uhum. Nós tivemos mais de 70 o ano passado.
Sim.
Né? E muitos casos que hoje a pessoa procura assistência achando que é dengue e o resultado às vezes dá negativo, daqui a 15, 20 dias, um mês, ele volta ao serviço de saúde com dores articulares e vai acabar descobrindo que isso é chikungunya. Então isso é importante a gente frisar. Uhum. Procure sempre o serviço de saúde e o profissional que atender, nunca negligenciar essa situação.
Deixa eu perguntar, em relação à aplicação de veneno, muita gente, eu acho que vai contratar particular. Como é que fica isso agora? Tem uma orientação, né? A pessoa contrata para aplicar veneno, fazer uma vistoria, ou o ideal mesmo é chamar os órgãos públicos?
Nesse momento de guerra, se a pessoa, às vezes a gente fala, vai, consegue daqui 2, 3 dias, fala, pelo amor de Deus, não vou esperar. Então vá numa empresa que ela é fiscalizada pela Vigilância Sanitária. Uhum. Na sua porta tem toda a documentação, que é uma empresa registrada, que é uma empresa com compromisso e preocupada com a sua saúde. Uhum. E que ela não traz produtos, que é produto químico, pode ser nocivo.
Sim.
Ele tem ação de controle, mas dependendo da situação, ele vai ser nocivo. E você pesquisou na internet, pode ligar na Vigilância Sanitária, pode ligar em órgãos que estão vinculados a essa atividade para ver se ele está totalmente regularizado diante desses dessas pessoas que têm a responsabilidade de fiscalizar.
Uhum.
Mas o Centro de Controle de Zoonose está totalmente aberto. De repente alguém fala, ah, eu não vou ligar lá não, porque se ele encontrar foco, ele vai me multar. Aí é diferente, você não está convidando para adentrar a sua casa, adentrar a sua empresa e te ajudar. Você está preocupado com a situação da cidade. Não vai ter multa. Ali é o técnico, é o profissional para te orientar, fazer as recomendações. Se vê, está muito crítico, falar, meu amigo, eu vou te notificar, vou te dar 10 dias. Se a partir disso você não resolver, vem o auto de infração, é mais 15. Depois disso, a multa, R$ 1.500, R$ 1.600. Aí é um outro papo. Mas no momento, é o ente público com a intenção de ajudar, de controlar a doença.
Uhum. Pensemos, eu, por exemplo, tenho um prédio grande, né? A gente já fez a vistoria lá esse dia, botamos tudo de cabeça para o ar. Mas a gente tem um monte de calhas. Daria para aplicar que boa nas calhas, colocar que boa nas calhas, isso ajudaria? Porque às vezes as calhas podem ter um pouco, alguma coisa, né? Um pouco mais baixa, né? Que pode. É possível fazer isso? Ajuda?
Ajuda.
Colocar nos ralos, tudo?
Nos ralos. Hoje tem, nessas empresas, vende aquele ralinho que você, uhum, deixa aberto, você está lavando ali, a água escorre.
Fecha.
Você fecha.
Uhum.
Hoje a gente tem todo um aparato de comercial para nos proteger. Mas, infelizmente, aquele banheiro social que é para o dia do churrasco, e a gente passa pouco naquele local, fica 5-7 dias sem adentrar ali, só que a tampa do vaso o tempo inteiro aberta. A fêmea, ela vai ficar feliz. Ela fala, opa, a casinha é minha, vou deixar meus filhos, encontrei um hospital. É ali que meus filhos vão ter o parto. E depois eles vão crescer, vão picar. Às vezes a pessoa, o poder público não está fazendo nada. O que está se gastando em questão de combustível para fazer, a gente já fez mais de 1.500 quarteirões na cidade. É um dinheiro, é uma verba que poderia estar gerenciando na educação outros departamentos da saúde. E a dengue, essas doenças causadas por vetores ou qualquer outra, não tem outra palavra, é pura e simplesmente o nosso processo educativo, o nosso comportamento inadequado. Achar que eu faço o que quero. Eu fico assim entristecida quando vejo alguém tá passando no carro, ele joga a latinha, ele joga a garrafinha, ele joga o saco plástico. É como se fala, o poder público se dane, faz. Mas tudo tem custo. Aí a gente vai na rede social brigar, xingar. Por que que não está fazendo isso aqui? Por que que não está fazendo? Porque o dinheiro está sendo revertido em uma questão que a gente não está tá cuidando. É muito dinheiro se gasta nesse momento com essa parte da saúde. Seja na parte preventiva e na parte de assistência. Claro que tem que trabalhar, mas aí o caixa fica um pouco defasado. Se cada um fizer a sua parte, cobrar do poder público, cuidar da sua casa, começar a condicionar o lixo corretamente, chamar uma caçamba, ou você contrata um jardineiro, fala, ó, não precisa levar não, eu tenho um saco aqui de 100, de 200 litros, deixa aqui essa palha da grama. E segunda, terça, a coleta de lixo na nossa cidade é feita de segunda a sábado, à noite, à tarde, de madrugada. Se não se ajudar, achar que aquele tiozinho, que ele tem uma vida sofrida, cansada, porque você pagou X valor, agora a obrigação dele de dar destinação final para a galha sua, para a sua palha de grama, a gente está, infelizmente,
uhum,
complicado. Aí o que acontece? Há um monte de lixões clandestinos na cidade. 90% desses materiais poderiam ter sido levados pela coleta de lixo.
Uhum. Muito bem, vamos fazer um intervalo agora, o horário já deu aqui. Nós queremos só deixar aqui já para o último bloco, que o Marco Aurélio, que é agente de endemias, ele fala que a população realmente têm dificuldade de assumir essas coisas, né? Porque, quer dizer, nós estamos vivendo um momento de pico e as pessoas parece que com medo estão tomando consciência, mas depois parece que volta a amortecer a consciência, né? Então, como repensar essas campanhas educativas para que a população realmente não tenha essas baixas também, o pico baixo, né? De não prestar atenção. Depois se faz uma consideração aqui também, se multa o povo, devia multar a prefeitura, porque tem muito, não, acho que não é ele que fez a mesma consideração, aqui não vê o nome da pessoa, mas alguém fala aqui que tem muitos terrenos da prefeitura com muito mato, muita coisa, e não está, que ele não percebe que estão sendo limpos. Deveria também multar a própria prefeitura a partir disso. E a Francisca, ela lembra que já teve dengue duas vezes, né? E ela cita o agravamento, porque estamos num país tropical e as águas de março, né, como é lembrado aí pela música da MPB, as águas de março também contribuem para que esse momento seja mais agravado. A gente já volta para comentar estes comentários, né, redundante comentar esses comentários, logo em seguida, a partir do nosso último bloco.
Programa Ponto de Vista.